Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É o único chefe distinguido com uma estrela Michelin no centro de Portugal.
Aqui entre nós, no centro de Portugal e na Alcoa, garantimos que são, é tudo coisas boas.
Gosta de cozinhar, na verdade diz que não sabe fazer outra coisa.
Cozinhar é uma forma de viajar, de descobrir, de se deixar emocionar.
Mas afinal, quem pensa que é Diogo Rocha?
Eu sou sempre cozinheiro.
Esta terça-feira vamos cozinhá-lo e servi-lo às 19h na Antena 3.
Vamos cá ver, nós estávamos a brincar quando dissemos que íamos cozinhar o chefe já cá está e está longe de estar preparado.
Gostei daquela parte de ser servido.
Gostaste da parte? Aliás, um chefe passa mais de metade da sua vida a servir, não é? É natural que também goste de ser servido, Diogo.
Sim.
Mas depois, quando tu és servido, quando vais a um restaurante, tu estás sempre com um olhar profissional.
Antes de mais, boa tarde.
Olá.
E agradecer-te o convite. E depois eu trago aqui umas prendas, porque eu, mais ou menos, este horário, que é o horário do Fernando Mendes, e então
sim, claro.
Eu hoje decidi também fazer de ti o Fernando Mendes. Deves ter já ouvido isto milhares de vezes, porque o teu horário é semelhante, também já estás há 20 anos aqui, portanto, claro. Tem tudo parecido. E também estás dieta.
Mas espera, Diego, temos que fazer uma coisa. Eu não sei que prendas é que tens aí, mas tens que escolher uma prenda para nós darmos aos ouvintes, ok?
Também.
Portanto, a melhor opinião que nós tivermos hoje sobre gastronomia, lá vamos nós, outra vez falar de gastronomia, nós vamos dar uma das prendas do Diogo. Eu trouxe ali umas prendas, vamos dar uma.
Combinado. Okay. Então, olha, sim, há duas coisas que eu gosto: ser servido a alguém que me sirva, não ser eu numa bandagem, isto é muito visual, mas também servir. É uma coisa que eu gosto imenso de servir e de preparar para os outros, cozinhar para os outros, que é receber-te em minha casa, no meu restaurante, e ser eu a cozinhar e fazer isso com os amigos, com as pessoas que nos visitam. E pronto, e também adoro que alguém cozinhe para mim, nem que seja só um arrozinho de ervilhas com sei lá, com os panados, por exemplo.
Quem é a pessoa que tu gostas mais que cozinhe para ti?
Eu gostar, quer dizer, eu gosto que toda a gente cozinhe para mim, a partir desde que seja toda a gente a cozinhar.
Se não tiveres trabalho, tu agradeces, é isso?
Não. Eu, em casa, se alguém me fizer o jantar, até podem ser os mais miúdos, o Tomás ou o Miguel, ou de alguém que tivesse coragem para isso, mas não têm. Só estou aqui a deixar a dica para eles fazerem.
Espera aí, não te sentes pressionado quando, por exemplo, vais à casa de alguém, não é? As pessoas estão a cozinhar, não achas que as pessoas olham sempre para ti como esta pessoa pode salvar isto rapidamente, se quiser?
Alvin, sou eu. Portanto, eles vão olhar para mim e vão dizer assim: qualquer coisa que eu vá fazer, eles sabem que eu vou ajudar, se tiver que ajudar. E gosto de ajudar, é uma coisa que eu gosto de fazer. Ir à casa de alguém e poder contribuir. Se calhar.
E tu contribuís?
Sim. Gosto. Porque sabes que é uma coisa que tu fazes de forma natural, não é uma coisa que tu tenhas que trabalhar, que não é um sacrifício. Eu dou muitas vezes o exemplo que nós trabalhamos de mesa de lemos de quarta a domingo. E ao domingo só servimos almoços. E eu ainda esta semana cheguei a casa a seguir ao servirmos almoços e fui fazer o jantar. Pronto. Portanto, é uma coisa que eu faço. E comecei a fazer o jantar porque era francesinha, quer dizer, então tive a fazer o molho e tudo isso. Comecei a fazer o jantar às 3 da tarde, 3 e meia.
Fizeste uma francesinha?
Sim.
Ainda bem que falas nisso, porque a ideia que eu tenho, e já não é a primeira vez que falamos sobre esse assunto, é que os chefes, na sua grande maioria, olham com desconfiança a francesinha.
É verdade. Mas
mas não é o teu caso.
Não, porque é um bom argumento de sedução do público mais jovem. Então é muito mais difícil tu seduzires malta entre os 13 e os 18 com uma cataplana do que com uma francesinha. Mas se calhar para eles comerem a cataplana, nós temos que começar a lhe dar uma boa francesinha, com um bom molho, com um bom bife, com um bom pão. Portanto, não é capaz de ser aquela francesinha que nós muitas vezes temos na mente, que é assim uma coisa mais deslavada, por assim dizer, uhum. não é?
E a francesinha é, como direi, uma versão de um snack francês.
Sim, de alguma coisa que as pessoas comiam de forma rápida e que alimentava, aliás. E isso é uma das coisas que nós também fazemos. Os cozinheiros também se alimentam. Não têm só grandes manjares com grandes menus de 7 ou 8 ou 10 ou 15 ou 20 momentos. Sim. Não é? Também fazemos, também comemos pica no chão, também comemos, aliás, e adoramos. Também comemos snacks.
Também comes fast food?
Também como fast food. E normalmente sabes onde é que eu como? Nos aeroportos.
Não, nos aeroportos?
Sim, não é que nós nos aeroportos.
Atenção, os aeroportos melhoraram muito a nível gastronómico.
Gostava de ter a tua opinião, mas não tenho. Acho que não. Acho que, de uma forma geral, existem alguns aeroportos assim pontualmente. Por exemplo, se calhar Orly, acho que não me lembro, que tem alguma coisa de uma chefe, uhum. até com 3 estrelas, que tem lá uns pequenos snacks, uns menus. Mas, de uma forma geral, é tudo muito caro.
Muito
não
caro,
é? É tudo muito caro e, de alguma maneira, é mau. Então, se nós estamos ali para nos alimentarmos, optamos por aquilo que é, a nível de segurança, muito melhor e que é mais barato e que, pelo menos, o sabor é muito semelhante àquilo que a gente está habituado.
Durante muitos anos, em Portugal, havia um estigma em relação aos restaurantes que ficavam nos hotéis. Era sinal de que as pessoas iam pagar bastante e que iam comer de uma forma...
Eu acho que, na forma geral, as coisas mudaram. Mas ainda assim, não será só em Portugal. É uma coisa da hotelaria mundial, em que muitas vezes, quando nós vamos nos estudos incluídos, nos meios de pensões, muitas vezes aquilo que surge não é aquilo que nós gostaríamos. No entanto, eu gosto de ser muito mais positivo e gosto de pensar naqueles que são bons exemplos, não é? De hotéis que têm, por exemplo, no outro dia tiveste cá o Pedro Pena Bastos, que tem um restaurante num hotel. Eu tive esta semana com o Andes, que tem um restaurante também num resort. Portanto, o próprio Ricardo Costa no Yetman. Quer dizer, são uma série.
E o teu restaurante também é quase...
Ainda não é e talvez nunca venha a ser. Okay. O que nós queríamos, de facto, era termos um restaurante com alojamento, que é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, nós pertencemos a uma empresa que é a Abissabi Decor, Textas Lar, temos aquela parte que inicialmente era um showroom para os nossos convidados e nós, se tudo correr bem em 2023, pode ser uma das novidades.
Espera aí, que Diego, tu tens que explicar às pessoas, repara, para as pessoas também compreenderem porque é que tu estás aqui.
Exato. Somos amigos, não era isso. Ah, pois.
Nem é por causa disso, não, porque eu sou teu admirador, confesso, tenho que seguir a tua carreira antes da Estrela Michelin,
sim, é verdade,
depois
é
da Estrela Michelin, portanto, já nos conhecemos há vários anos. E passando aqui a publicidade, não é? Porque temos de falar, é invariável. A Mesa de Lemos foi um projeto que surgiu para uma empresa basicamente servir os seus clientes quando viessem a Portugal. Era isso?
Sim, era mais ou menos isso. Portanto, nós, o Mesa Lemos surge de um visionário que é das melhores pessoas que eu conheço no mundo, que chama Celso Lemos. Um viziense, alguém que gosta de Portugal como ninguém, que acha inclusive que isto pode lançar algum pânico, algumas dúvidas, mas eu também estou convicto da mesma que Viseu é a capital de Portugal. Sei, vamos lá e vejam.
Deixa-me rir e não estou a dizer que não posso ser. Não quero problemas comigo.
Não queremos polémicas, mas é. Mas então, tínhamos. Ele criou uma empresa que se chama Abissabi Decor, segmento de textos telares, portanto, toalhas, tapetes, lençóis recentemente. É uma empresa familiar, gerida por a família, pelos filhos, Pierre, também pelos sobrinhos, pelo próprio cunhado. Portanto, é uma empresa familiar, já com 250 trabalhadores, mas não deixa de ser uma empresa familiar. Depois surge também a Quinta de Lemos, que era uma das vontades do Celso, partilhar Portugal, território. Falamos muito disto, de levar alguma coisa de nosso para fora, porque nós exportamos para cerca de 60 países, teremos talvez qualquer coisa como 1500 clientes no mundo. Então, ele queria deixar de levar talvez chocolates belgas, porque ele emigrou para a Bélgica com 17 anos, onde estudou, conheceu a esposa, a dona Paulette, e também por ele ser imigrante, não deixa de ser um imigrante, também se calhar esta paixão de Portugal.
Mas depois... ele foi logo para a indústria têxtil?
Ele foi, sim, ele tirou um curso ligado à química têxtil. E depois eu costumo dizer que ele veio a Portugal, porque ele nunca regressa definitivamente, veio a Portugal montar a empresa e continuou sempre, neste caso na Europa Central, a espalhar a sua magia, de alguma maneira. Portanto, eles contam, eu não era nascido, porque aquilo tem mais de... A Abidecor neste momento deve ter 43, 44 anos, eu sou muito novo. E então ele levava aquela famosa mala de cartão para poder então mostrar os seus produtos. Nos anos, finais dos anos 90, então surge a tal partilha de querer, a vontade de partilhar Portugal do território, da terra. Então veio o negócio do vinho. Vem então a Quinta Lemos, que é montada, que é comprada, adquirida, vários hoje são mais de 50 hectares, mais de 25 de vinha. Convida o filho do melhor amigo dele, que é o Hugo Chaves, para ser o enólogo. Portanto, basicamente, também acabou o curso e foi trabalhar para ele. Monta a vinha, planta a vinha. E depois há também esta vontade então de surgir o tal sítio onde pudesse receber estes clientes e onde de alguma maneira pudesse partilhar Portugal. Então onde surge o edifício de onde está hoje o Mesa de Lemos, é um edifício da arquitetura de José Carvalho Araújo, e também da Nina Andrade,
que é deslumbrante. Podem pesquisem aí no Google e vão perceber.
E eu acho que é a natureza está-nos a mostrar que aceitou o nosso trabalho, porque a maneira conforme ela está a absorver o edifício é absolutamente incrível mesmo.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Uma das razões, talvez a razão principal, é que vocês basicamente são um exemplo de como alguém no interior de Portugal consegue montar um restaurante com um projeto que nunca escondeu desde o início que o objetivo poderia passar por ganhar uma estrela Michelin. Conseguiram. E na verdade, no centro de Portugal, vocês são o único restaurante que tem uma estrela Michelin?
Sim, no centro de Portugal somos o único com uma estrela. Neste caso, nós dizemos que é uma mais uma, porque recentemente ganhamos então a estrela verde, que tem a ver com a sustentabilidade. Mas deixa-me só transmitir melhor o que é que quando eu falei com o Celso a primeira vez, a ideia era nós termos um sítio que de alguma maneira o orgulhássemos a nós, a mim e a ele, e toda a família, e a filosofia de partilhar Portugal, dos produtos, e isto já falo com mais de 10 anos. Sabemos que hoje é cada vez mais moda, mas ainda bem, e também o surgimento da própria estrela verde vem do resultado daí. Mas dizer que a estrela era mais um sonho para mim, porque sou cozinheiro, do que propriamente para o Celso. O Celso diz muitas vezes, e não é arrogância, não tem nada a ver com isso, para ele é importante aquilo que nós fazemos e não essa aquela que eu sabia ou que acreditava que era a consequência, com a exigência que nós temos. Porque lá em casa nós somos exigentes com nós próprios, com a qualidade, com preocupação com as pessoas que trabalham connosco. Existe uma filosofia muito das pessoas e do produto, e o produto muitas vezes é produto e produtor, da forma como trabalhamos, da forma como respeitamos o ambiente em que estamos, e era isto que nós queríamos fazer. E sabíamos.
Mas uma estrela muda ou não?
Não, acho que não.
Não muda a tua vida? Não muda.
Muda quando tu vais, começa logo a mudar quando tu, naquele dia, quando nós ganhamos em 2019. Estamos e vamos receber a estrela. Estamos no meio de todos aqueles dinossauros e ídolos que nós habituamos a dizer assim: eu gostava de ser um dia como eles, e naquele dia estás a ser como eles. Claro que muda, não é? Como cozinheiro.
Para começar, há muitas pessoas que têm por hobby irem a todos os restaurantes de estrelas Michelin no mundo, por exemplo.
Sim, eu também tenho esse objetivo.
Ah, é.
Sim, eu também. Tu também deves ter, acho que todos nós devemos ter. Mas olha, isso sobre os restaurantes sobre estrela, eu queria já antecipar de dizer uma coisa, que era: as pessoas, gostaria muito que as pessoas entendessem cada vez mais os nossos restaurantes. Muitas das vezes fala-se e ouve-se, quando fala das estrelas, ai, que são restaurantes, ainda se diz isto, Alvin, é uma coisa que come-se pouco, paga-se muito, portanto eles não percebem nada disto. Diz-se exatamente isto. A garantia que nós temos é que com estrela ou até sem estrela, esta nova geração, e aí já me incluo, mas estamos a falar de uma geração que hoje tem 50 anos, não é? Estamos a falar de cozinhas completamente diferentes do que eram antigamente. E mais certeiras, ou seja, com as técnicas mais apuradas, com nós sabemos o ponto de confecção, nós sabemos uma série de coisas que antigamente nós só tínhamos uma justificação, que era o porque sim. E então, que era qualquer coisa, olha, porquê é que fizeste isso? Ah, porque sim. Ah, porquê é que fizeste assim? Ah, porque sim. Mas o ponto do peixe, da carne, nós hoje dominamos isso. E dominamos também a quantidade do que é o menu. Muitas vezes as pessoas olham para um prato e veem, ah, mas eu só vou comer esta ervilha. Todos nós ridiculizamos com isso, não é? Só vamos comer uma ervilha. Não. Vai comer muitas ervilhas e vai comer muita quantidade de proteína, que muitas vezes a carne ou o peixe até é mais do que a quantidade quando vamos a um restaurante, por assim dizer, mais tradicional. Quer dizer,
Diogo, ensina-nos uma técnica.
Uma técnica.
Para as pessoas que nos estão a ouvir, que assim nunca mais se vão esquecer. Uma vez estive a ouvir o Diogo Rocha, ele ensinou uma coisa, o que eu tentei reproduzir em casa e consegui.
Olha, uma técnica é, à semelhança da carne, o peixe também tem ponto. E a técnica passa por não deixar cozinhar demais. Não é? E então, quando nós fazemos, principalmente postas mais pequenas, nós devemos controlar os minutos, não é? Portanto, se nós queremos controlar por minutos, imagina, eu estou a pensar numa raia neste momento. Uma raia cozinha durante 3 minutos no forno. As pessoas acham...
3 minutos?
3 minutos, exato. Sim. Por exemplo, a lula é uma coisa que quando tu colocas num sauté, numa frigideira, cozinhas em alguns segundos. O camarão cozinha em alguns segundos. Por exemplo, uma técnica, cozinhamos camarão. Água, 1 litro de água, 250 gramas de sal. Isto é muito, é. Mas vamos deixar ferver, ter algum cuidado, e depois vamos colocar o camarão, e depois aquilo, 40, 50 segundos, é suficiente. Isto, quando eu falo em fogões, que tenham capacidade de ferver logo, não é? Se calhar em casa, ao fim de 1 minuto e meio, 2 minutos, as pessoas conseguem ter um camarão para retirar e ficar no ponto. Aliás, falamos do camarão, que estamos a entrar numa época festiva, mas também posso falar do bacalhau. E por falar em bacalhau.
Atenção, vamos falar de bacalhau. Sabes que nós fazemos aqui uma pergunta desde sempre, que é: qual é o prato nacional? Bacalhau ou cozida à portuguesa? Vais dizer bacalhau, claro.
Claramente bacalhau.
Porquê que é claramente?
Porque quando tu viajas no mundo, o produto com que nós somos identificados é o bacalhau. Por muito que nos custe.
Tens que ir ao bacalhau nas águas portuguesas.
É isso. Sim, mas somos nós os únicos a cozinhar bem o bacalhau e a sabê-lo trabalhar bem. Esquece, não existe mais ninguém. Ninguém consegue cuidar o bacalhau da maneira como nós cuidamos.
Tu estiveste na Noruega e na Islândia?
Eu já tive.
E como é que é o bacalhau na Noruega e na Islândia?
Eu prefiro o bacalhau da Islândia. E por isso é que fiz aqui.
Aqui. Também há essa dúvida.
Olha, isto tem aqui.
Trouxeste bacalhau?
Trouxe bacalhau, olha aqui, trouxe bacalhau. Subitamente, tem aqui as suas prendas.
Obrigado, Diogo.
Está bem? Isto aqui são partes disto. Diferentes, que Sim. É o cachaço, uhum. Que é aquela triangular de cima do bacalhau, okay. Que eu costumo dizer que é a parte do cozinheiro que é mais gelatinosa, é a melhor, uhum. E por isso é que tem ali a minha imagem, bonito. E depois tens o lombo.
Para adorar isto, sim.
Sim, e tu, em resposta à tua pergunta, eu digo que neste momento é a Islândia. A Islândia é o melhor, e porquê que eu digo que é neste momento?
Mas porquê? Qual é a diferença entre o bacalhau?
Estamos
da
a falar de um produto que vem
da Noruega. O da Noruega é mais conhecido em Portugal.
Vem da natureza, e então é influenciado pela natureza. O da Noruega é mais conhecido por razões também comerciais, né? Tem outro tipo de força. Mas o da Noruega, eu costumo fazer a comparação entre um atleta e o Diogo. Não é? Tipo, alguém que corre é o gajo da Noruega, o Diogo é o da Islândia, que é um bocadinho mais gordinho, um bocadinho mais passivo, gosta de estar. Não tem que correr muito, porquê? Porque junto à Islândia, bem a Keflavík, portanto, por ali, hoje a alimentação que os peixes têm é muito melhor do que propriamente na Noruega, que são pescados em alto mar. E então obriga a que eles tenham que procurar mais a comida, então obriga a que eles sejam um bocadinho mais atletas. Aliás, quando tu vês a disposição da Noruega, o bacalhau é muito mais magro, muito mais apertado, e o da Islândia é muito mais gordo, é muito mais largo.
Espera aí, uma pergunta: o que é que comem os noruegueses e os islandeses no Natal?
Não faço ideia, sei que é o primeiro país...
Será que é bacalhau?
Não, porque eles não têm muita cultura até de comer bacalhau, nem como nós, e quando comem
era da forma que o fazem, que não tem graça nenhuma.
Eu recordo-me há uns
anos. Como é que se chama o bacalhau quando não é salgado? É
o scray.
É isso. Scray,
sim. Que é o bacalhau fresco, não é?
Uhum.
Mas eu, há uns anos, logo no princípio, na primeira viagem que fiz à Islândia, recordo-me deles terem dito que o prato principal, um dos pratos que eles tinham, que era peixe cozido com batatas.
É isso que eles comem no Natal?
Sim. Quer dizer, não sei se é o que eles comem no Natal, mas era aquilo que eles achavam que tinham. Tanto é que a Islândia tem muita influência, aliás, de vários países que agora estão a repovoar ou de alguma maneira a chegar lá, porque a cozinha deles ainda é uma cozinha de forma crescente.
Diogo, deixa-me lançar aqui um rap. Lembrei-me agora, ouvintes da Provaral, o que nós queremos saber, e atenção, a vossa resposta pode valer o quê? Não sei o que é que trouxeste aí, o que é que nós damos aos ouvintes? Um livro, que é uma coisa que se possa enviar, não vamos enviar um bacalhau.
Podemos enviar isto.
O quê?
Podemos enviar isto.
Enviamos uns bombons de chocolate.
De chocolate, já lá vamos ver o que é. Mas diz lá qual é que é o desafio. Diz lá, lá ver
o desafio é este. Queremos saber, ouvintes da Provaral, o que é que vocês comem no vosso Natal? Ok? O que é que comem? E têm que dizer de que região é que estão a falar, não é? Porque isso pode mudar tudo.
Sim.
Então, nem toda a gente come bacalhau no Natal em Portugal. Há muita gente que come polvo, peru, essas coisas.
Há quem
todas.
Não come nada disso. No outro
exato.
Dia, alguém dizia que já come de tudo.
Portanto, queremos saber isso. Queremos saber o que é que comem os nossos ouvintes na Provaral. Entretanto, dizer que amanhã temos um convidado um tanto ou quanto embaraçoso.
Os criadores de Bruno Aleixo.
Sim, não, às vezes sim, às vezes muitas vezes.
As únicas pessoas no mundo que tratam o apresentador deste programa por você.
E eu vou tratar o alguém por você.
Pedro Santo e João Moreira têm um novo filme, O Natal de Bruno Aleixo. Este Natal, presente ideal, ficar contigo para sempre. esta quarta-feira.
Caralho, fosca-se!
Pelas 19 horas.
Tive um pesadelo!
Na Antena 3.
Bruno!
Ora está, não percam amanhã dois dos meus melhores amigos com o qual eu passo férias anualmente, Pedro Santos João Moreira. Nunca nos tratamos por tu na vida. Isso nunca aconteceu e não acontecerá amanhã, seguramente. Bom, dizer que precisamos rapidamente dos ouvintes. Queremos saber o que é que comem no Natal. A melhor mensagem é já perceber o que vai ganhar aqui uma coisa. Isto é um presente que ia ser para mim e vai ser para os ouvintes. Portanto, não, estão a ver o meu coração, não é?
Aliás,
não, eu faço questão de dar um gozo.
Não, nós tínhamos, nós isto é um projeto.
Isso é o quê?
Isto é um projeto que, aliás, é um convite de. Eu sou um privilegiado porque eu.
Tu és um baixador de Viseu, estás aqui também nessa
da
qualidade.
De região, de Portugal, de bons amigos e de boas vidas. Eu sou, como te digo, sou um privilegiado porque eu tenho muitos amigos mesmo. À minha volta, aliás, não é? Tenho engraxar, mas tu és de facto um deles. O quê?
É verdade?
E então aqui também tenho mais um produto que surgiu exatamente da amizade com o Nuno, que é o dono desta empresa, que é Cacau Divine. Sim. Se calhar de divino e não de vinho, não é? Sim. Porque quando nós comemos chocolate, há sempre aquela sensação mais divina, não é? E então nós queríamos fazer alguns bombons, mas que tivesse a ver com a cozinha. E então temos aqui uns bombons com especiarias. Uns com banana e azeite e outros com framboesa e vinagre. Portanto, aqui será o azeite, o vinagre e as especiarias, os principais ingredientes, para além do chocolate, como é óbvio.
Também sabes fazer bombons?
Não, não. Só mandei os bitaites e disse eu gosto disto, eu não gosto daquilo.
Então, mas, espera, mas tu também sabes fazer sobremesas,
sim,
gelados?
Sim, não, e bombons também sabemos fazer, mas isto aqui é um desenvolvimento com a empresa, portanto é uma empresa de saúde,
okay.
Comercializam. Nós tínhamos feito só três caixas, eu trouxe duas e a outra vou dar aos meus pais no Natal.
Portanto, faz bem.
Porque eu acho que era mais ou menos a expectativa que nós tínhamos para este projeto.
E,
mas ontem o Nuno dizia-me que se calhar já vendemos um bocadinho mais, até porque já parece que já acabaram as caixas. E então nem vamos fazer mais nada, porque já vendeu, já está bom.
Ontem vi um filme francês, é uma comédia francesa que fala da nossa relação com
da nossa relação?
Não é da nossa, mas da nossa relação com os nossos pais. E tu sais do cinema enquanto filho e começas a pensar na tua vida. Porque os filhos às vezes não merecem os pais que têm. Porque,
é
os pais amam-nos sempre incondicionalmente, não é?
Claro.
Talvez raríssimas exceções, mas na grande generalidade. E nós, às vezes, não temos tanto tempo para os nossos pais quanto deveríamos, não é? E somos ingratos, eu acho que somos ingratos. E os nossos pais ligam-nos e parece que estamos ali.
Quase a fazer um favor.
Quase a fazer um favor e sem tempo, pai, agora tenho que desligar e não sei o quê. Atendemos sempre, não é? Depois ligamos sempre, não é? Mas depois, na prática, nunca.
Eu ainda ligo aos meus pais.
O filme fala um bocado sobre
quase
isso.
Quase todos os dias, não é? Mesmo esteja em que sítio estiver.
Tu ligas quase todos os dias?
Quase todos os dias. Tento ligar todos os dias, mas às vezes por uma razão ou outra, ou porque sai mais tarde ou isso, e depois. Mas é engraçado que o outro dia normalmente cobram. Que é, ontem como não falámos, não é? Havia uma coisa muito importante que era naquele dia, mas como não falámos. Mas sim, mas o que tu dizes é eu acho que também é uma coisa natural dos filhos. Nós somos naturalmente ingratos com os nossos pais. Mas depois eu acho que há uma determinada altura que a nossa maturidade também nos faz com que percebemos aquilo que eles fazem de sacrifícios, não é? Eu tenho os meus exemplos dos meus, fizeram sacrifícios gigantes para eu estudar, para a minha irmã estudar. São de facto um exemplo.
A tua irmã o que é que faz?
A minha irmã é psicóloga.
Ok.
Primeiro, os primeiros 20 anos teve um estágio comigo, portanto, a cuidar de mim. Coitada. Mas o problema é que ela passou mais 20 e tal anos a continuar no estágio.
Ainda se calhar foi por tua casa que ela decidiu ir para a psicologia.
E não ontem, à meia-noite e meia, eu estava-lhe a pedir, precisava de umas fotografias e ela estava do outro lado, lá em casa, à procura, a virar aquilo tudo e a dizer: eu quero dormir. Eu disse: mas eu precisava de mais esta e aquela foto.
Peraí, e os teus pais têm algum talento gastronómico?
Tem. Eu, durante muitos anos, disse que a minha mãe não sabia cozinhar, mas depois disse.
Até ela ficar altamente ofendida. Assim,
não, mas porque ela também não queria que eu fosse cozinheiro, então eu tinha que
não
vingar.
Queria?
Não, ela achava que era uma doença que ia se curar quando tivesse 20 anos. Mas depois, como tirei escola média, licenciatura, mestrado, ela percebeu, se calhar isto é uma coisa para ser levada a sério. E o meu pai é um homem que sempre, ele foi saiu com 15 anos de casa para ir trabalhar para onde é hoje as Minas de Ojeriza. Então, viu-se obrigado a aprender a cozinhar muito cedo. Então sempre foi ele é como eu, é sociável. Então gosta de casas cheias e cozinhava muitas aquelas tachadas e tudo isso, e forno. E a minha mãe faz uma língua de vaca ótima, um bacalhau à brás único, um bacalhau do forno que tem o mesmo aroma da minha madrinha. Portanto é uma coisa incrível. Isto não conheço isto em lado nenhum.
Como é que é?
Eu chego à casa da minha mãe e ela está a fazer um bacalhau no forno. e chego a casa da minha madrinha e ela está a fazer o bacalhau no forno e ele tem exatamente o mesmo aroma. Eu não consigo explicar isto. Eu faço aquele...
Usa a mesma receita.
Não, mas eu faço a mesma receita e não tem o mesmo aroma. Não são as mesmas casas, sabes? Isto... Um cozinheiro é sempre muito de aromas, muito de cheiros, não é? Muito... E de palato. E quando tu entras, as casas, nós temos todos um cheiro diferente. Mas eu, quando é aquele momento, cheira-me exatamente a mesma coisa numa cozinha e na outra.
Onde é que a tua memória gastronómica, na tua infância, o que é que ela vai buscar? Outro dia falavas sobre isso. Eu continuo sempre a lembrar-me quando a minha mãe fazia os bolos. Eu acho que toda a gente fez isso. Que é a parte que nós gostávamos mais era rapar muito mais do que o próprio bolo, não é?
Sim, exatamente.
Rapar
bolo,
a parte
do bolo. Seco,
exato.
E
aliás, havia uma ideia que era criar uma loja que era só dessa massa, sabes? A massa para fazer
o
bolo.
Sim, para fazer o bolo. Sim.
Sem ser o bolo. Era muito melhor. Eu ia a essa loja. Isso, comer uma coisa dessas ainda hoje. É uma coisa que vai mesmo à memória da minha infância.
Sim, eu tenho muito mais sempre, até os momentos, das alturas do pinhão, quando depois o aroma das carumas, das florestas, portanto, são coisas que eu vou buscar muito mais do que propriamente a receita. Portanto, isso estava a dizer, todos nós fazíamos. Eu de bolos não era grande coisa. Portanto, eu é menos bolos, não é mais bolos, eu é menos bolos. Tanto é que às vezes fazia algumas coisas com a minha irmã e depois íamos esconder-nos de sótão. Que aquilo corria tão bem que nós... Mas pronto, mas não deitávamos fora, não havia produto para deitar fora. Mas pronto, mas depois tínhamos vergonha porque aquilo saía tudo mal. Mas sim, mas tenho muito isto das tais feijoadas, dos tais... O cheiro a forno, sabes? Forno de lenha.
Adoro isso.
O próprio... Agora que estás a falar, depois quase que a bola... Não sei se tu estás a bola com aquele queimado do carvão, quase.
Adoro.
Portanto, são esses sabores.
Aliás,
começam logo a vir.
Atenção, homenagem seja feita a Alexandre Silva, que participa muitas vezes neste programa e que está em Londres. Ele está em Londres, eu hoje falei com ele. E ele tem um restaurante que se chama O Fogo. Passa aqui a publicidade. E que é um pouco isso, não é?
Sim.
Eu não sei se já lá foste, mas.
Já fui.
Não é? Traz essa coisa, ali a lenha, esse cheiro, isso é mágico.
E para nós que temos memória disso, não é? Porque nós ainda somos mesmo uns privilegiados, porque tivemos ainda estas gerações anteriores a nós que. Cozinhavam no forno a lenha, que faziam os
chás. Achas que os miúdos já não têm isso?
Eu tenho muito medo que, e eu acho que os miúdos hoje já não têm esses, os tais ensopados, as caldeiradas, o tabuleiro de forno, a batata queimada.
Basta ir ao interior, ainda há muitas casas que têm isso ou não?
Sim, mas nós somos menos densidade, portanto há menos pessoas, não é? Portanto,
temos de falar sobre isso, o que é viver no interior? Já lá vamos.
É maravilhoso.
Já vamos falar sobre isso contigo. Atenção, ouvintes da Para Falar, o nosso convidado já perceberam, é o chefe Diogo Rocha, tem um estilo Michelin, tem um restaurante, não é? Ele é só o chefe.
Só não paga contas.
Nós temos aqui o Diogo porque é um belo exemplo de como se conseguiu implementar um projeto no interior do país, neste caso em Viseu, e ganhar assim uma estrela Michelin. Queremos a participação de todos. O Diogo trouxe aqui uma série de coisas para me dar e uma delas já se sabe que é para a melhor mensagem. São bombons. Outra dica que são ótimos. Que fizeram para a melhor mensagem dos ouvintes. Mas tem que ligar e deixar uma mensagem. Atenção que os ouvintes enlouqueceram e começaram a enviar muitas mensagens. Vamos ouvir uma data delas. A primeira é do José Valgato, que nos pergunta sobre
Alvin,
o jingle
sou
do Natal.
Grande fã do... Boa noite, desde já. Sou grande fã do programa. Mas queria mesmo só saber, desta vez, quem é que gravou estas vozes deste jingle de Natal, ou música dos Queen, do Barcelona. Adorava saber. Um grande abraço e bom programa.
Ah, quem gravou foi o Jimba, claro. É sempre o mesmo. Francisco Fernandes, gosta de cozido? Será? Espera aí. Não sei, não conseguimos. Olha, não conseguimos ouvir aqui a mensagem do Francisco Fernandes, mas conseguimos ouvir a da Rita, que foi obrigada a participar neste programa por causa da mãe. Será que há aqui algum sentimento de culpa? Deixa ver.
Olá Alvin, olá Diogo, meu nome é Rita. Olá, e basicamente Rita. A minha mãe obrigou-me a participar nesta prova oral. Estamos aqui no carro, no meio do trânsito de presas, e a minha mãe quer muito, muito, muito que eu partilhe qual é que é a nossa tradição de Natal. Estamos a falar de Braga, por isso, só para contextualizar. Basicamente, no dia 24, ao meio-dia, temos sempre de comer arroz de polvo, com grelos e mais o quê? Ah, e antes era bacalhau assado. Entretanto, eu já consegui que essa tradição fosse cancelada um bocado, porque senão é sempre bacalhau. Depois, à noite, ainda no dia 24, comemos bacalhau cozido, tem de ser expressamente cozido, com couve portuguesa. Minha mãe pediu para dizer expressamente que é couve portuguesa. Batatas e acho que e molho fervido. Ok? Fica assim. Depois, no 25, ao meio-dia, roupa velha. E aqui, dependendo dos anos, temos cabrito ou peru recheado. Pronto, é isto. Beijinhos aos dois. Feliz Natal.
Então, espera. Feliz Natal. Beijinhos. Mas, na prática, comem quase três vezes bacalhau. A roupa velha também lá tem bacalhau. Depois de bacalhau assado e bacalhau cozido.
Estou contente, porque é logrado. Temos muito bacalhau para vender.
Todas bacalhau. Bem,
não, olha, eu achei curioso que começam logo no 24 ao almoço. Não haverá muitas famílias, digo eu, se calhar a minha sim, é que não. Que se começa o 24 ao almoço, se calhar este ano sim, porque o calhar é um sábado, não é?
A minha não.
Mas
a
minha não.
Se calhar é. Pois, cara.
Pois, eu no 24 não, até porque muitas vezes trabalhas ainda 24 de manhã, ou hora do almoço. Portanto, mas eu também sou, nós em casa, era da parte materna, nós tínhamos antes, a ceia de Natal era gigante, não é? Feita por minha avó e tudo isso, e depois à medida que as pessoas também vão desaparecendo, as coisas vão alterando, e outras que vão aparecendo, não é? E então neste momento são divididas entre a casa da minha mãe e a casa da minha madrinha. E é sempre bacalhau cozido com todos, sempre. Porque sabes que eu acho que o Natal é uma coisa de afetividades e de memórias e tudo isso, e que é, nós temos os outros dias todos para comer. Aliás, estava aqui a falar, o Carrita disse, era só que queria cancelar o bacalhau, porque senão era muita comida, não é? Porque era muito bacalhau, como tu disseste, três vezes bacalhau. Mas é curioso que é à noite bacalhau cozido, e eu para mim também é assim. Depois, o outro dia, já há variações, pode ir para o cabrito, pode ir para o leitão.
É mas coisa... há muitas pessoas que comem polvo. Eu acho que,
muita gente,
eu acho que o Algarve...
Eu acho que no Norte também, sim. Acho que também há muita tradição do arroz de polvo.
Deixa-me aqui colocar mais duas. Olha, conseguimos aqui a mensagem do que há pouco tínhamos perdido, do Francisco Fernandes, que diz isto, agora sim.
Olá, muito boa noite. Aqui fala Francisco de Guimarães e também vivo em Braga, aqui para o domingo. Eu gosto muito de comer o bacalhau cozido, bacalhau com todos, com a batatinha, com aquele azeite muito bom, uma pimentinha, um bocadinho de alho. A minha namorada já não quer bacalhau cozido. Por isso vou ter que fazer no forno. No entanto, vou ter que fazer bacalhau, porque ela, um dia a seguir, quer comer roupa velha. Por isso, essencialmente, comemos bacalhau de várias maneiras.
Exato. Mas será que é tudo assim? Será que as pessoas todas... Espera aí. Júlio Coelho.
Olá para o Varal. Boa noite.
Olá.
Aqui fala Júlio Coelho. Normalmente, o que eu como no Natal é caldo verde e borrego. Boa noite. Beijinhos.
Estão a ver? Diferente.
Eu caldo verde também como no dia de Natal. Também fazemos sempre de caldo verde.
Fernando Bastos, tem um prato diferente.
Olá, Albin, boa Olá. Noite. Quanto à tua pergunta, o que é que se come na noite consoada, na minha zona, por norma, é arroz de trombas, porque a malta embeda-se de tal forma à tarde que depois, como deves imaginar, a família não gosta, não é? Um abraço, bom Natal.
Já agora deixem-me dizer-vos que na noite anterior à noite tradicional de Natal, na Madeira, há uma grande festa e quase todos os madeirenses estão ressacados no dia da ceia de Natal. É verdade. Madeirenses que me estão a ouvir, digam-me lá como é que se chama esta festa. Aliás, os madeirenses depois têm outra festa, que é antes da noite de fim de ano. Portanto, eles passam a noite de fim de ano também ressacados dessa festa que há no
há quem
no dia
diga que a melhor forma de ressacar é continuar a beber. Portanto, sim, não há sequer momento para ressaca. Portanto, é apenas uma continuação.
Espera aí. Eduardo Borges diz que é o bacalhau e o polvo.
Boa tarde, Alvin.
Olá.
E convidado. Fala Eduardo Borges e sou da região de Trás-os-Montes, Montinho do Basto. Normalmente na consoada é bacalhau e polvo, e no dia a seguir, o dia 25, é um cabrito assado. Cumprimentos, um grande abraço.
Clássico, eu gosto muito. Catarina Nunes, avança.
Olá, Albin, boa noite. Quanto à tua pergunta.
Ah, já ouvimos esta, peraí, esta já ouvimos. Agora é que é, a Catarina também participa por causa da mãe.
Olá para o Varal, o meu nome é Catarina, sou da Guarda. Estava a ouvir agora a vossa conversa sobre falar com os pais. Só para informar que eu tenho 27 anos, moro sem os meus pais, ligo à minha mãe de manhã quando vou para o trabalho, ligo à minha mãe quando saio do trabalho, ligo à minha mãe quando vou para o trabalho à tarde, ligo à minha mãe quando saio do trabalho à tarde, ainda faço uma videochamada com a minha mãe à noite antes de dormir. Obrigado, um beijinho, bom programa.
Isto é que é uma filha. Espero que tenhas uma bela herança. A Marlene das Flores fala sobre vegetais. Ah, e os vegetarianos? E os vegetarianos?
Olá, sou Marlene das Flores. Aqui eu penso que é mais comum o bacalhau. Eu, pelo menos, fui habituada a comer bacalhau com todos na noite de Natal. Entretanto, deixei de comer essas coisas. Portanto, se o chefe também puder dar uma dica com vegetais, uma dica assim infalível com vegetais, fica a aguardar. Este ano, na noite de Natal, eu vou comer tofu com todos. É uma receita que eu vou experimentar. Beijinhos!
Ceia de Natal, tofu com todos.
Não, mas olha, que eu já a dica é... Nós estamos na época das couves. Então eu sugeria que, em vez de fazer tofu, que faça com pegue nas couves e que asse ou grelhe as couves, depende de como tiver em casa. Mas calhar tem um forno e então só com fio de azeite, sal e até faça uma mistura de couves.
Assar as couves?
Sim, com couves assadas e faça uma mistura das várias couves que conseguir encontrar no mercado. Coloca ao forno, 180 graus, mais ou menos 30 a 40 minutos e está feito.
Só com fio de azeite?
Só com fio de azeite no
água
final.
Água nada?
Sim, água nada, zerinho. Só assado as couves, depois tempera com fio de azeite.
Quanto tempo?
Envolve 30 a 40 minutos. Envolve tudo e fica também com os seus legumes, com todos. Neste caso, com todas as couves, por exemplo.
Olha, tu tens algum chefe internacional que tu gostes ou algum restaurante que seja para ti a referência?
Eu só gosto de falar dos portugueses. Eu gosto muito do chefe Vitor Sobral. Para mim é a referência, não é? Todos os outros são.
Que também adora bacalhau.
Sim, também adora, não é? Durante muitos anos adorava Noruega. Agora já aprendeu a gostar da Islândia.
Ah, é. Aliás, ele fazia um anúncio com o bacalhau da Noruega. Que escândalo.
Não é? Mas eu já... Pronto, quer dizer, normalmente às vezes também é bom os discípulos ensinarem os mentores, não é? Portanto, foi mais ou menos isso que eu fiz com ele. E ele já come, felizmente, bacalhau da Islândia. E agora tem, olha, como tu dizes, passando a publicidade, agora tem um restaurante ótimo que é a Lota. Não sei se já foste à Lota da Esquina, Cascais.
Ah, não.
Aí, olha, maravilhoso, maravilhoso mesmo.
Onde deve servir bacalhau, claro.
Não, com bacalhau e muito peixe. Portanto, eu deve ter sido dos restaurantes, já fui mais vezes do chefe. Mas sim, mas já é a minha referência nacional. E depois eu tinha uma referência que, infelizmente, já foi há muitos anos, que tinha a ver, era o Santi Santa Maria. E ainda tive o prazer de cozinhar uma noite com ele num evento que houve em
era espanhol?
É espanhol, sim. Faleceu muito novo. Cheguei a cozinhar com ele num restaurante que conheci na Quinta das Lágrimas, na altura de um evento em Coimbra.
Ele morreu de repente?
Foi, sim, sim. Foi com 50, sim, sim.
Foi,
sim,
claro.
Sim. Era mais ou menos como eu, tinha mais ou menos o mesmo peso. Então, eu acho que era 56 anos, eu acho, 50 sim. E poucos. Eu ainda me falta alguns até chegar lá, não é? Mas também não quero. Mas olha, mas já há pouco dizíamos sobre...
Espera, deixa-me dizer. Isto também é importante, que é... Sabes quem é que tu me fazes lembrar? Não sei se vocês são amigos, mas eu também sou muito amigo. O Vítor Adão.
Ah, o Vítor Adão, sim. Vítor Adão. Quem é que não é amigo do Vítor Adão? Sim, quer dizer...
A verdade é que eu nem quero imaginar o que é que vocês os dois podem fazer os dois juntos.
Pois,
vocês
não
já
é
se encontraram?
Muita vez.
Pois, sim, isso não deve,
não
ser, é, não, não deve
não,
ser nada bom.
Não, é melhor não nos encontrarmos. Aliás, eu no outro dia estive em Santarém e vi-o e comecei a fugir. Só que não fui a tempo. Pronto, foi bom.
Vítor Adão, para as pessoas que não conhecem o Vítor Adão, que já veio este programa, o Vítor Adão é daquelas pessoas que tu tens o copo a meio e ele assim, não, isso não pode estar no meio.
Sempre... não fosse lá acima do norte, não é? Transmontano, não é?
É verdade, é.
O Vítor Adão e a malta do norte, perigo. Sabes que nós somos feitos de outra cepa, pronto, não sei o que consigo dizer de outra maneira.
Como é que é viver em Viseu?
Olha, viver em Viseu é extraordinário.
Interior, não é?
Sim, sim. Eu até digo que é um falso interior, porque nós estamos a 70 km, 80 km do mar, de Aveiro, portanto é uma coisa que estamos a uma hora. Estamos a uma hora e um quarto do Porto, portanto é tudo muito, muito, muito perto. Mas também é um sítio com mais oportunidades, em que tu podes, de alguma maneira, também ajudar e também o que eu sinto, e é provavelmente aquilo que eu, quando tu dizias há pouco se a minha vida mudou, o que eu senti quando nós ganhamos a estrela e sempre que ganhamos algum reconhecimento, é as pessoas também entenderem isso como delas. Que é, tu teres pessoas que nada têm a ver com o setor, que não ganham nada em te dar os parabéns. Eu no outro dia passar na rua, mais ou menos assim, e alguém chegou ao pé de mim e disse, chefe, só lhe queria dizer uma coisa. Estamos muito orgulhosos de si. Eu disse, mas como tu dizias, eu só sou cozinheiro. Pá, porque de facto as pessoas sentem isso. As pessoas de Passos Silgueiros, as pessoas da minha terra, da Ujeriça, de Canas Senhorim.
Tu és de Ujeriça?
Eu sou das Minas da Ujeriça e de Canas Senhorim, portanto, escusas de estar a rir, que eu já sei o que é que estás a pensar.
Não, não dizer nada.
E temos um ouvido, se calhar, também que nos ouve, também, que sabe o que é que tu estás a pensar. Ou mais do que um, não é? Mas sim, mas eu acho que é uma terra de oportunidades, é um sítio com mais oportunidades do que nós muitas vezes estamos em Lisboa. Por exemplo, surgem estes bombons. Porque é muito mais fácil, é muito mais próximo. Eu, por exemplo, eu trabalho já há alguns anos também com uns amigos, neste caso, que pertencem também ao José Lito e ao Vitor, Lucas, neste caso, que é a Nutriva. Nós conseguimos fazer produtos. Nós temos um gelado de requeijão, que é feito para nós, com a nossa receita, que as pessoas podem comprar também. Mas esta facilidade, eu acho que é muito mais fácil tu chegares à pessoa neste interior.
De repente lembro-me disto. Qual é o prato tradicional de Viseu?
Rancho. Que é uma coisa que tem 30 anos. Ah, não, tem mais, estou a brincar. Surge no Regimento de Infantaria do 14.
É rancho?
É rancho. Rancho à moda de Viseu. Ou de Viseu. Tenho o Ricardo Costa, já falámos hoje, costuma brincar a dizer: vou a Viseu comer feijocas. Porque, de facto, aliás, nós temos muito esta tradição das leguminosas, que é bom para que não se percam. Aliás, os nossos vegetarianos tenham isto em noção, que é gastar as nossas leguminosas nacionais, que temos imensas, das feijocas, feijão papo de rola, feijão trigueiro, sei lá, existe.
Mas tu, no entanto, não tens aquele sonho que muita. E por acaso até podias ter lá no teu restaurante, que era teres a hortinha, não sei o quê, tu dizes o que queres, é ter bons contactos para.
Sim.
Não queres fazer nada.
Sim. Nós temos, mas temos alguém que faça, porque o meu objetivo é. Eu não quero ser pescador, não quero ser agricultor, não quero ser caçador. Eu quero, de facto, é conhecer alguém que nos possa ajudar. Por exemplo, nós temos produção de azeite. Eu quero entender a forma de fazer o azeite. Nós temos, eu estou convicto disto, a Quinta Lemos tem dos melhores azeites que se fazem em Portugal. A maneira como faz, monovarietais, que é galega, só, como se faz o vinho, ou a berquina, ou a cobrançosa. Temos a Cátia, que é uma pessoa que se dedica a isso. Então, ela é o 100% do tempo dela é para fazer aquilo.
Quem é a Cátia?
A Cátia é a pessoa que nós temos, que é responsável pelo azeite na Quinta de Lemos.
A tua namorada o que é que faz?
Financeira.
Tu não tens a certeza absoluta que, o que é que a tua namorada faz?
Sei, faz muitas coisas. O problema é que ela também depois é como eu, depois também faz muitas coisas, depois ajuda-me a mim imenso, não é? Porque eu peço para fazer muitas coisas para mim, ajuda-me no restaurante, ajuda com as reservas do restaurante, ajuda com tanta coisa.
Vocês agora vão a Praga, hein?
Nós agora vamos a Praga. Vamos ir. Vamos.
Cidade muito romântica, não sei se sabes.
Sim, estamos a precisar. Estamos a precisar de chegar ao final do ano e levantar o astral.
Mas vai passar lá o fim de ano?
Vamos passar o fim de ano, sim. Vamos a seguir ao Natal e depois só voltamos depois para o ano. Vamos lá estar um ano.
Olha, a Inês da Madeira esclarece aqui uma coisa. Querem ver que eu disse mais nada? Espera aí.
Olá a todos. Olá. Eu sou Inês Nóbrega, sou da Madeira. A festa que se faz antes do Natal é a festa é a noite do mercado. Acontece no centro do Funchal e há muita poncha envolvida, de facto. Na minha família não se festeja o dia 24, portanto temos pelo menos o dia para ressacar. E no dia 25 comemos ao almoço carne de porco e com vinha de alhos e muitos vegetais cozidos. Boa noite.
Ok. Já agora, o Luís Lima diz isto, reparem.
Canas aconselho.
Esperem que isto ainda não acabou. Temos aqui alguém que é o Rui Marques. Ele diz que come isto pelo Natal. Preparem-se.
Olá, prova oral.
Olá.
Estou aqui um bocado encravado no trânsito e vim a compartilhar aquilo que nós comemos na ceia de Natal. Nós temos a tradição de comer comida indiana. Habitualmente gostamos de lambuna, mas também podemos comer um lamb tikka masala ou um lamb korma. E, claro, com arroz basmati. E também gostamos de bhaji de cebola. Bem, estou a brincar. Não comemos nada disso. Nós habitualmente comemos mesmo é bacalhau cozido com ovos e batata cozida. É uma seca. Mas eu preferia comer o lambuna. Obrigado. E se quiserem a morada para mandar os chocolates, estejam à vontade, que eu já dou.
Está-se a pôr a jeito para isso, está.
Também acho.
Foi boa a mensagem, sim.
Mas olha, que o bacalhau, às vezes as pessoas também acham que é uma seca porque cozinham-no demais, não é? Então a outra dica é que as pessoas, quando agora cozinharem o bacalhau no Natal, coloquem água a ferver com uns aromáticos, um alho esmagado, um fio de azeite, um bocadinho de sal, também é importante, porque o bacalhau está salgado num ponto, então nós muitas vezes só colocamos naquela água insípida, deixamos ferver, podemos pôr até aquela parte verde do alho francês, deixamos ferver 3 ou 4 minutos e depois colocamos o bacalhau. Levanta a fervura, tapamos, portanto, se for uma posta como esta, portanto, um lombo, não é? Este aqui mais ou menos deste tamanho, que é o tamanho de um punho, mais ou menos, depende. Deixamos 8 minutos, tapado. Ou seja,
só 8 minutos?
Só 8 minutos. Só 8 minutos. Desligado, portanto, ferve, tampas e desligas. E deixas ficar o peixe 8 minutos. E depois, se a tia Antónia ou o tio Manel não chegaram, pá, vocês têm que tirar o bacalhau e têm que comer. Não fiquem à espera que quando colocamos no tacho, ai, o padrinho ainda está atrasado. Pois está, mas o peixe já não espera. Ou então esperam que chegue toda a gente e colocam o teu peixe depois a cozer. Porque muitas vezes é isso. Que é, as pessoas acham uma seca porque o bacalhau fica seco. Então quando se come, depois ele fica assim muito...
Porque será que eu acho que as pessoas normalmente cozem demais o bacalhau?
Porque não é a tal falta de noção do ponto de peixe. De que as pessoas acham...
Não têm noção.
Não têm, porque ele como aguenta, é um produto que aguenta muito tempo, não é? Portanto, ele aguenta a confecção, pode estar aparentemente aguenta, não é? Está ali, cozinha e não desmancha. Porque se ele se começasse a desmanchar logo, as pessoas cozinhavam no menos. Então ele vai aguentando muito tempo, faz com que as pessoas depois cozinhem-lhe demasiado. E às vezes tem a ver com isto, com as tais esperas. Então se querem comer os enchidos e querem comer e beber o flutinho de espumante, tudo isso... Primeiro, e depois sentam toda a gente e agora vamos cozer o bacalhau. Então, depois esperam.
Estamos a aprender imenso aqui neste programa. Isto ainda não acabou. Estamos a 5 minutos do final. Ainda temos aqui algumas perguntas. Estamos agora a falar sobre bacalhau. Entretanto, amanhã vai acontecer isto.
Os criadores de Bruno Aleixo.
Sim. Não. Às vezes sim. Às vezes muitas vezes.
As únicas pessoas no mundo que tratam o apresentador deste programa por você.
E eu vou tratar o Alvin por você.
Pedro Santo e João Moreira têm um novo filme... O Natal de Bruno Aleixo. Este Natal, presente ideal, ficar contigo para sempre. Esta quarta-feira.
Caralho, fosca-se!
Pelas 19 horas.
Tive um pesadelo!
Na Antena 3.
Bruno!
Ora está, os criadores de Bruno Aleixo. Não sei se és fã, conhece o Bruno Aleixo.
Sim, conheço.
E segues?
Não é? Sim, vou seguindo.
Eles vão estar cá amanhã, não percam. Cláudio Oliveira diz que quer técnicas.
Olá, Alvin. Olá, sim, ao convidado. Quando for ao centro do país, farei questão de... Quando for a Viseu, farei questão de ir ao Mesa de Lemos. Gosto bastante de comer, gosto muito de cozinhar, mas sou um amador. A minha pergunta para o convidado é, se eu quiser aprender a cozinhar, ou técnicas de cozinha, ou se eu quiser aprender a cozinhar profissionalmente, sendo que não quero fazer isso a minha profissão, ok? Sempre numa perspectiva de um hobby. Por onde é que ele aconselhava a começar? Eu sei que isto é uma pergunta básica, eventualmente já poderá ter sido feita noutros programas, mas é a minha questão. Um forte abraço.
É uma boa pergunta.
Sim, mas eu acho que é muito fácil a resposta.
Claro.
O que tem a fazer é escolher um restaurante com que se identifique com a cozinha e chegar ao pé do chefe e dizer assim, eu estou aqui para aprender. Dê-me a possibilidade de entrar na sua cozinha e passar lá uns tempos com ele. Aliás, eu tenho um amigo meu, que é o Mário Ambrósio, que é o fotógrafo desse livro que leremos já, que fez exatamente isso há muitos anos. Ele é um apaixonado por cozinha. Aliás, é o melhor fotógrafo a cozinhar pratos e alimentos e tudo isso. Ele e a sua equipa. E então ele começou por fazer isso. Foi o que ele fez. Foi uma cozinha profissional e esteve lá a estagiar. Eu lembro, por exemplo, sabes como é que eu conheci o Miguel Ribeiro dos The Gift, há muitos anos, na cozinha do Chef Aimé, na altura do Pestana Palace, que estava a fazer exatamente isso. Então foi alguém que gostava e que estava connosco em cozinhas profissionais. Portanto, se
essa a tua resposta, repara. É um bocadinho surpreendente. Tu não disseste escola de hotelaria?
Não, porque ele diz-me que não quer ser profissional. Diz que quer apenas conhecer. Portanto, porque se for para ser profissional, terá que, obviamente... Aliás, foi aquilo que o chefe Vitor Sobral me disse quando eu tinha 17 anos. Disse-me, puto, tu tens que ir para a escola. Porque eu já estava a cozinhar de forma profissional e tudo isso. E já achava que era a última bolacha de pacote. Longe estava eu de coitado. Não, hoje não sei nada, quanto mais na altura. E pronto, mas... Para estas pessoas, eu acho que... E não tem a ver só com a falta de mão de obra que existe hoje no setor, que existe também em vários setores, mas eu acho que há muita facilidade de entrar em cozinhas, sejam elas mais técnicas, menos técnicas, mas com o que eles se identifiquem. Por exemplo, se não gostarem de japonês, não vão ao restaurante japonês para poderem ir para a cozinha, só para aprenderem, não é? Portanto, se gostarem de cozinha tradicional portuguesa, vão para ali.
É uma boa técnica tu dizer, eu adoro aquele restaurante, é ali que eu vou.
É exato, sim, vou perceber. Aliás, eu próprio já tive pessoas que já foram ao nosso restaurante e que estão lá alguns dias para poderem ter um conhecimento maior de cozinha.
Olha, isto até é uma ideia. Pedirem ao próprio Diogo Rocha, se por exemplo, no restaurante dele.
Exato.
Se calhar vais-te meter aqui numa alhada, mas pronto, enfim. Boa sorte. Helena come peru, mas também farofa.
Olá, Prova Oral e Diogo, boa noite. Olhem, eu também sou de Braga, como ouvinte que eu acabei de ouvir a mensagem agora mesmo. E a nossa refeição é bastante parecida. É um molho cozido com o bacalhau e as batatas e arroz de polvo na noite de 24. No 25 é que é um bocado diferente. A minha mãe faz sempre a roupa velha com o peru e acrescenta sempre farofa. Por causa de uma tia-avó, a tia Quinhas, que era imigrante no Brasil e ela introduziu essa tradição na nossa família. A gente come sempre farofa no dia 25 de dezembro com o peru. Tchau, um beijinho.
Olha que pode ser uma boa ideia, farofa, se calhar resulta.
Olá, Alvin, olá, Prova Oral. Olá. Eu sou a Sandra, de Olhão, no Algarve.
Olá.
A nossa tradição é comer... litão, ou como nós chamamos litão. Galhudos, que é um peixe seco que na minha casa comemos com feijão branco, e também arroz de cabidela. São as duas comidas de eleição na minha família nos natais. Obrigada, bom Natal para vocês.
Peraí, obrigado. Que peixe é este?
É litão, portanto é um peixe que eles comem, sim, exatamente.
Sim, litão.
Próxima vez não vás ao Mugados, eu tenho que o Ricardinho diz que era litão. E ele... Não, não era leitão, era litão.
Eu percebi leitão, imagina. Litão, assim é que é. Mas você já comia alguma vez litão?
Se calhar, alguma vez no Algarve, se calhar já comeste, acredito que sim. Tu também comes.
Olá, Alvinho, olá, Alvin, olá, convidado. Olá. Aqui sou do Porto e na nossa família a tradição é comer bacalhau. Ao meio-dia do dia 24, bacalhau frito, o mais conhecido, bacalhau à Braga. Depois, na consoada do 24, aí sim, o tradicional bacalhau cozido com aquele molho... Molho não, azeite cozido com cebola. E no 25, fazemos uma roupa velha com o bacalhau e com as sobras do dia anterior. E fechamos o almoço com um lombinho assado, muito característico do nosso Natal. Bah, obrigado.
Gosto. Última mensagem.
Boa noite a todos. Eu estou só a ligar para deixar a mensagem. A música de Natal da Prova Oral devia ser obrigatória em todos os shoppings, em vez das típicas. Já estamos fartos de ouvir.
Eu já ouvi esta mensagem.
Olha, mas esta razão, viste que afinal parece que o bacalhau ganhou e por isso é que nós consumimos cerca de 5 mil toneladas, 4, 5 mil toneladas por, na época de Natal.
Será que somos o país que come mais bacalhau no mundo?
Somos. Per capita, somos. Bacalhau, principalmente bacalhau salgado seco, depois a seguir de molhado.
Olha, tu tens um livro que é este, que foi dedicado à Maria de Lourdes Modesto, que se chama Mãe, hoje é bacalhau à chefe de Diogo Rocha, com a fotografia do Mário Ambrosio, que há pouco falaste. De onde é que vem esta tua paixão de bacalhau? Há uma paranoia quase.
Não há. Aliás, eu tenho outro livro sobre queijos, tenho outro livro que nós fizemos, portanto tem a ver com esta, com isto de partilhar sobre o produto e sobre Portugal. Esse é um infantil-juvenil. Nós tivemos a sorte de ainda dedicarmos esse livro à Maria Luz Modesto ainda em vida.
Conheceste-a?
Conheci, claro que sim. Cozinhei para ela. Aliás, ela viu o livro antes de ser livre.
Portanto, ela veio este programa
ainda. Portanto, é uma coisa que nos deixa de orgulho. E que nós decidimos, se ele ser um infantil juvenil, lançá-lo no dia 1 de junho, que é o dia da criança, que curiosamente era o dia que ela fez 91 anos. Foi quando no dia que nós lançamos esse livro. Eu e o Mário Ambrosio somos amigos desde a infância, jogámos handball juntos. Sim, quer dizer, onde é que eu jogava?
Guarda-redes.
Mas o guarda-redes à baliza, não, isso é a mesma coisa. Mas, o que eu soube. Não, e então, e o Mário, como era levezinho, era o pivô, não é? Sim, na altura os pivôs eram mais leves, agora os pivôs são. Agora hoje, se calhar, seria um pivô. Mas sabes, tenho um afilhado, primo também, que é o Tiago, que já chegou a jogar handball, joga ainda hoje na 2ª Divisão, já jogou na 1ª, e curiosamente é guarda-redes e não tem o meu tamanho. Quer dizer, tem o meu tamanho, mas não tem a minha largura. É? E então, nós, todos os livros que eu fiz foi sempre com o Mário. E para o ano, se tudo correr como nós gostaríamos, estamos a pensar em fazer mais qualquer coisa.
Mas o quê?
Qualquer coisa que tenha a ver com ensinar, com que deixar que as pessoas com outra vez sugerir, se calhar, não sei se é o mesmo produto, Não sei se será, porque esse é um infator juvenil.
Tu gostas de ensinar, estás sempre a dar técnicas e não sei. Não. Nunca foste professor?
Sim, eu também dou aulas desde 2009 no Politécnico da Guarda, na Escola Superior de Ceia.
Ah, é?
Mas sim, mas eu acho que o ensinar é uma coisa natural que tu também deves fazer quando falas daquilo que tu fazes.
Claro, claro.
Aliás, ainda há pouco eu estava-te a ouvir a explicar sobre um rádio que gravava e não sei o quê. Portanto, estavas a partilhar, estavas a ensinar. Eu acho que ensinar é mesmo isso. É partilhar a nossa experiência.
Quase todos nós devíamos ter essa... Eu não direi obrigação, mas é...
Sim, acabamos
transmitir
por fazer.
Esse dever.
E sabes que eu digo isso muitas vezes quando estou a dar as aulas, que é, não é propriamente por aquilo que eu possa trazer de lá, porque é sempre interessante, podemos trazer alguns alunos, mas não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que é a partilha de alguém que está no setor, que está a trabalhar e que depois tem uma visão e só vai partilhar a visão dele.
Não temos mais tempo. Ouvintes da Provaral, não percam amanhã. Os criadores do Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira serão os nossos convidados. Agradecer aqui ao Diogo, que foi incrível, como
Boa
sempre,
Natal
estar aqui
todos,
contigo. E tiraste aqui umas técnicas. Falamos de um projeto muito bem sucedido na Zona Centro, de Viseu, com uma estrela Michelin.
Uma mais uma.
Hã?
Uma mais uma, que é uma vermelha e uma verde. É a bandeira de Portugal.
Visitem. Obrigado, Diogo. Amanhã estamos então de volta com a Bruno Aleixo. Ah, vamos dar o prémio àquele da mensagem do coisa.
Sim, que mais complicada, que nos estava a mentir. Do indiano e depois. Exatamente. Bom, é isso.
Leva o prémio.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.